uniu em torno de um referendo. Foi-o em 2015, quando esta esquerda se uniu para reverter os retrocessos que tentaram fazer. Mas mesmo isso, tudo isso, já foi há tanto tempo, senhores deputados. Foi há 10 anos. O mundo evoluiu e a nossa compreensão da sociedade evoluiu também. Hoje compreendemos que esta lei já não chega. E foi por isso que a nova secretária-geral da JTS, hoje presente nas galerias, lançou em agosto um repto para que regressássemos a este tema e que o Partido Socialista, em boa hora, acolheu e aderiu. Mas este tema, este debate, este dia, não é de nenhum partido, de nenhuma organização, nem de nenhuma pessoa. É dia de não vivermos num país que passou do é proibido, mas pode-se fazer, para o é permitido, mas não se pode fazer. É dia de ouvirmos a OMS, é dia de nos aproximarmos do resto da Europa. E quando 1997 chega de hipocrisia, votemos pela segurança, pela dignidade e pela liberdade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, a quem, da Iniciativa Liberal, a quem o PSD cedeu 3 minutos. Penso que já ali estão contabilizados.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em 2007 este Parlamento tomou uma decisão histórica sobre a interrupção voluntária da gravidez. Mais do que legalizar a prática da IVG, o que verdadeiramente se legislou foi a redução do aborto clandestino, inseguro, indigno, perigoso, sofrido, enfim, desumano, que muitas vezes conduzia à morte evitável das mulheres. O povo e o legislador decidiram se o lugar de uma mulher que se vê confrontada com uma decisão pesada e difícil é ou não na cadeia. Decidiram que não e decidiram bem. Não estávamos aqui em 2007, mas podemos afirmar com orgulho que os valores da Iniciativa Liberal se alinham com essa decisão. Proteger a liberdade de escolha, defender a dignidade da mulher e rejeitar a criminalização como resposta a um problema de saúde pública. Senhor Presidente, hoje não se discute reverter essa lei, mas sim revê-la. Rever a necessidade da existência de um período de reflexão tutelado pelo Estado. Acreditamos que a esmagadora maioria das mulheres não toma tal decisão de ânimo leve, sem ponderação, certamente com mágoa, pelo que a existência de um período de reflexão fixado na lei não é mais do que um reflexo da infantilização da mulher. Como liberais, acreditamos profundamente na agência das mulheres, na sua autonomia e na sua capacidade de decidir. Em consonância, rejeitamos este princípio tutelar e menorizador da mulher. Senhor Presidente, está também em discussão regulamentar a objeção de consciência. Sobre isso somos também claros. A salvaguarda do direito dos médicos e dos profissionais de saúde a se recusarem a realizar procedimentos que entrem em conflito com as suas convicções éticas ou religiosas não é negociável. Há que encontrar um equilíbrio entre estas liberdades e escolhas individuais, porque uma sociedade livre é aquela que respeita as escolhas individuais, mesmo e sobretudo quando estas não são consensuais. A liberdade de consciência e o direito de acesso não podem ser colocados em oposição. O papel do Estado... O papel do Estado é o de criar condições para que ambos coexistam. A solução não poderá passar, contudo, por criar listas de objetores e não objetores, usando-as como forma de discriminação e violando até grosseiramente o princípio constitucional da igualdade. Por fim, discute-se a extensão do período de 10 semanas e 6 dias para 12 semanas. Este é, porventura, o ponto mais sensível. Dá-se, por vezes, o caso da mulher só descobrir tardiamente que está grávida, sendo depois sujeita a um período curto de enorme pressão emocional para tomar uma decisão tão importante. Reconhecemos que o alargamento pode fazer sentido neste contexto. No entanto, Parte desta necessidade resulta também de um Estado inepto, ineficiente, burocrático e paternalista. Todos esses obstáculos devem ser resolvidos para que nenhuma mulher seja privada do acesso à IVG, mas a ineficiência do Estado não pode nunca ser a justificação para encolhermos a liberdade em potência de um projeto de vida. Sejamos claros, na questão da IVG há uma tensão entre liberdades. A liberdade da mulher, mas também o direito à vida, mesmo o direito à informação. Limitar a prática da IVG no tempo é uma manifestação clara desta tensão entre liberdades. É um reconhecimento que esta liberdade não é absoluta. É imoral continuar a alargar a baliza porque o Estado não responde a tempo. Onde traçamos o limite é uma questão para a qual não temos resposta científica. Sabemos que quanto mais cedo for a intervenção, mais seguro para a mulher. Para o resto, resta-nos a nossa consciência para encontrar esse equilíbrio. E em consciência, cada um de nós, deputados eleitos mas livres, fará a sua avaliação. Porque legislar sobre a interrupção voluntária da gravidez não é legislar apenas sobre leis, é legislar sobre vidas, sobre a liberdade de escolher, o direito de viver e a responsabilidade de equilibrar ambos. É neste equilíbrio que reside a nossa humanidade e, mais do que isso, a verdadeira grandeza de uma sociedade livre e plural. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra...
Tem pedido esclarecimento. A deputada já não notava.
Peço desculpa, mas aqui em cima do apito final... Veio um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada dispõe ainda de 1 minuto e 22 segundos. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Sr. Deputado Maria Mourinho Lopes, ficámos sem perceber afinal qual é a posição da Iniciativa Liberal. É alinhar Portugal por todas as diretivas europeias que recomendam o alargamento do prazo do aborto, do prazo legal, retirando a moralidade da lei, ou se é por razões morais deixar o prazo como está, limitando o direito das mulheres ao aborto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes tem 1 minuto e 44 para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Mortágua, obrigado pela questão. A verdade é que neste partido, na Iniciativa Liberal, nós não pensamos em bloco. Somos um conjunto de pessoas diferentes, com consciências diferentes, e temos uma visão diferente de onde é que se deve fixar esse limite. Alguns de nós poderão achar que se estende até às 14 semanas, outros estarão mais confortáveis com as 12 semanas. Mas é essa a grande virtude deste pluralismo. É que cada um de nós, em consciência, e não por ditames, não com base em livros escritos em 1848, não com base em coletivismos, cada um de nós decide, em consciência, onde fixar esse limite. Eu sei, nós sabemos, que para vocês e para outros também, a questão do aborto é uma questão binária, ou tudo ou nada. Mas olha, deixe-me dizer que o mundo é muito mais complexo do que isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, os cuidados pré-natais são fundamentais para defender a vida e proteger tanto a mãe como o bebê desde o início da gestação. Este acompanhamento médico regular é uma expressão prática do respeito pelo valor intrínseco de cada vida humana, permitindo que as mães recebam apoio, orientações essenciais para uma gravidez saudável. Para mulheres em situação de vulnerabilidade, os cuidados pré-natais oferecem não apenas apoio médico, psicológico, social, mas também uma oportunidade de reafirmar a dignidade da maternidade e fortalecer o seu papel como defensoras da vida que carregam. Ao priorizar políticas que ampliem o acesso aos cuidados pré-natais, a sociedade cumpre o seu dever moral de proteger os mais vulneráveis e reforçar a convicção de que cada vida merece ser acolhida e protegida. Esses cuidados, mais do que um serviço de saúde, são um compromisso concreto com os valores que sustentam a civilização, o respeito à vida, à família e à maternidade. Investir nesse acompanhamento é uma forma de afirmar que nenhuma mãe está sozinha e que existem recursos e apoios para que cada vida, independentemente das circunstâncias, seja valorizada e protegida. Trago um testemunho da Inês, nome fictício. A Inês tinha 22 anos e sentiu-se muito aflita quando descobriu a gravidez. Fez uma pesquisa na internet e descobriu o site da Profemina, onde fez o teste do aborto. Na sequência deste teste e da resposta automática que recebeu, escreveu-nos apenas "necessito falar com alguém", tendo escolhido manter-se em acompanhamento por escrito. Nos longos e-mails que trocamos, foi possível identificar os seus medos e dúvidas, mas também o seu desejo de tomar uma boa decisão. Chegou à conclusão que o medo e o amor andam lado a lado e, em conjunto com o seu namorado, consciente que as condições não eram as ideais nem as sonhadas, decidiram avançar com a gravidez e dizer sim ao bebé. Trabalharam, mudaram de casa, informaram-se, aproveitaram diversos apoios e começaram a preparar-se para receber um novo membro da família. Alguns meses depois, enviou-nos uma fotografia do seu bebé, o que nos deu uma enorme alegria. Senhor Presidente, senhores deputados, um Estado que defende a vida, garante o acesso a cuidados de saúde, como obstetrícia e ginecologia, em que os mesmos, ao dia de hoje, não estão a ser garantidos na sua plenitude, vamos fazer com que a maternidade seja um direito e não um privilégio. Disse.
Não temos mais inscrições. Portanto, para o encerramento, vou dar a palavra à Sra. Deputada Alexandra Leitão, que dispõe de...
8 minutos e 17.
São os mais dois.
8 e 17.
8 minutos e 17 segundos. Pedro Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, é que nós temos mais deputados para inscrever. Aquilo que eu pedia pela lealdade institucional e pela lealdade parlamentar que tem havido sempre aqui neste Parlamento, é que se algum partido político quisesse inscrever algum deputado, só para nós não fazermos duas intervenções seguidas, apenas por isso.
Eu não tenho inscrições, Sr. Deputado. Eu não tenho inscrições.
Oh, Sr. Presidente, é que nós acabamos de intervir agora. Se houver mais intervenções de outros partidos políticos a seguir... Portanto, não há? Pronto, ok, não há. Tudo bem. Então vamos inscrever, Sr. Presidente, vamos inscrever a deputada Vanessa Barata.
Sr. Deputado, muito bem. Sr. Deputado Alexandre Leitão não se importa de... Peço desculpa, mas é que não tinha aqui inscrições. É uma situação que acontece com alguma regularidade. Tem havido tolerância neste tipo de inscrições, digamos, à queima. Peço desculpa, mas a verdade é que a mesa não tinha nenhuma inscrição e a gestão normalmente, Sr. Deputado Pedro Pinto, a gestão normalmente desse cuidado é feita pela mesa. Portanto, mesmo quando está inscrito, nós temos esse cuidado de fazer, aliás, um cumprimento do regimento para que não haja duas intervenções seguidas do mesmo partido, mas precisamos ter inscritos. Quando não estamos inscritos é que torna difícil e pedia que esta situação fosse evitada para que não houvesse estas perturbações. Portanto, a senhora deputada Vanessa Barata, que fará a intervenção, faz favor, dispõe de 9 minutos e 54 segundos e pedia, se houvesse mais alguém que escrever, parece que não, portanto, faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor Presidente, e agradeço à deputada Alexandra Leitão por ser possível a minha intervenção. Senhores deputados, a liberdade de consciência é, como já foi aqui dito, inviolável e dispõe o artigo 41 da Constituição da República Portuguesa que determina que é garantido o direito à objeção de consciência. De uma forma mais ou menos densa, todas as propostas hoje aqui apresentadas pretendem ver alteradas as disposições legais que garantem o direito à objeção de consciência na prática de atos médicos e quase todas elas parecem ter o objetivo de restringir essa liberdade. Na proposta do PS pode ler-se que o acesso ao direito à IVG e à qualidade do serviço de saúde prestado não pode ser afetado pelo exercício individual do direito à objeção de consciência. Com todo o respeito, senhores deputados, é ao contrário. O exercício de direitos individuais é que não pode ser afetado pela qualidade do serviço de saúde prestado. o sistema de saúde e a sua gestão que tem, o sistema de saúde e a sua gestão é que têm que